que creio que não suscita nenhum reparo, pelo menos eu revia, portanto, não havendo inscrições, pergunto quem vota contra, quem se abstém, está a ata 44 aprovada por unanimidade. O PAN não está, quer a designação de uma proposta de lei, mas que depois indicará, embora seja óbvio quem seja. E a senhora deputada relatora Vera Brasa apresentava o parecer da iniciativa 240/2020, proposta de decisão do Conselho que autoriza Portugal a aplicar uma taxa reduzida de imposto especial sobre o consumo de certos produtos alcoólicos produzidos nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Senhora deputada,
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, esta é uma proposta muito simples, é uma proposta que vem a prorrogar a derrogação atualmente existente da União Europeia que autoriza que Portugal aplique uma taxa reduzida de imposto especial sobre determinados produtos alcoólicos nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Esta prorrogação não só tem em vista manter o que já existia atualmente, portanto, em termos da redução de 75% destes produtos, mas também do seu alargamento no âmbito da aplicação, não só ao produto, ao rum nos Açores, que não estava incluído e criava aqui uma certa desigualdade, mas também prevendo uma redução de 50% na taxa do imposto especial sobre as vendas que são feitas no continente português. Portanto, esta é uma proposta todas as características que permitem o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas e daquilo que está preconizado e, portanto, achamos que é da mais elementar justiça face às situações mais prejudiciais em que estas regiões se encontram. Portanto, não vemos qualquer impedimento, portanto, o princípio da subsidiariedade está previsto e a proposta está em condições para ser enviada para a Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ponho à discussão esta proposta de parecer. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que ponho imediatamente à votação. Quem vota contra o parecer? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenção. Está aprovado por unanimidade. Felicito a Sra. Deputada Vera Brás pelo efeito e, portanto, está aprovado o parecer. Passamos agora às discussões e votações na especialidade. Seguimos então a ordem. Começamos pela proposta de lei 7 do Governo. Harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema de imposto sobre valor acrescentado no comércio intracomunitário. Há uma proposta de alteração, portanto, começaríamos por ela, que é a proposta do PSD de substituição do artigo 7º. Se não houver nenhuma intervenção, passaríamos já à votação. Na proposta de lei 7, apenas uma proposta de alteração do PSD de substituição do artigo 7º. Certo? Quando estivermos em condições, agradeço que me refiro. Já está? PSD já está, o PS já está, PCP está, Bloco está, CDS está. Vamos votar. Quem vota relativamente à proposta de substituição do PSD? Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PSD e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O CDS, PS. O que é que eu disse? Pronto, peço imensa desculpa. PCP e Bloco de Esquerda e vota a favor o PSD, o CDS e o PS. Está aprovado o artigo 7º, na redação agora aprovada do PSD. Portanto, não havendo mais propostas de alteração, votamos agora todos os demais artigos. Não? Eu peço desculpa. Posso ver, senhor deputado Cimeirão?
Eu queria destacar o aditamento do número 2 do artigo 14 do RITI.
votamos então desagregadamente, relativamente aos demais, o aditamento ao número 2 do artigo 14 do RITI. Estamos em condições, senhores deputados? Então, quem vota contra, o CDS vota contra, quem se abstém, PCP e Bloco de Esquerda, quem vota a favor, PSD e PS, está aprovado o aditamento ao número 2 do artigo 14º do RITI. E vamos então votar todos os outros artigos em conjunto. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? CDS, Bloco de Esquerda e PCP. Quem vota a favor? PS e PSD. Está aprovado na especialidade, nos termos atrás referidos. Passamos à proposta de lei 12, que tem propostas de alteração, creio que são duas. Mas são duas, não é? Sr. Deputado Eduardo Pacheco,
Sr. Presidente, é possível fazer este, passar esta proposta para o fim de... É no dia 2, vamos ver.
Tudo bem, voltaremos então a esta proposta. Relativamente à proposta de discussão e votação na especialidade, a proposta de lei 16, creio que o PSD ia solicitar que seja votada amanhã, e aliás, aproveito este introito, portanto, é o conhecimento dos senhores deputados que, que o PSD iria fazer esta solicitação e, como tal, agendei já para amanhã às 10h30, com o ponto único da ordem de trabalhos, continuação das votações de hoje, mas faço favor, senhor deputado Eduardo Pacheco.
Senhor Presidente, efetivamente, eu ontem ao Senhor Presidente e aos senhores coordenadores, para não serem apanhados de surpresa, informei que iríamos requerer que este ponto 6 e o ponto 10 a 12 pudesse ser 10 a 12. São as três, os três projetos de lei que pudessem ser apreciados amanhã em reunião. Presidente, depois ficaria na própria, se não houver oposição.
Senhor deputado Fernando Estácio?
Digamos que, aproveitando de alguma maneira, se é que é, já que estamos num momento de eventuais requerimentos sobre adiamentos, não o tendo sinalizado anteriormente, mas também era a intenção do grupo parlamentar do Partido Socialista, portanto, a presença também dos grupos parlamentares, que relativamente à proposta de lei à PPL 37, se poderíamos também fazer o adiamento de hoje para concluir amanhã as votações. Portanto, seria bom. E não manifestando qualquer oposição, obviamente, ao requerido do PSD relativamente àquelas iniciativas.
Relativamente a estas propostas, o que se adiaria era a discussão e votação, não apenas a votação. Portanto, a discussão e votação. Portanto, o ponto 6, 7 agora, 10, 11 e 12 passarão para a reunião de amanhã às 10h30.
7.
Passamos à discussão e votação da proposta de lei 40, que é o ponto 8. Proposta de lei 40, que é o ponto 8. Aqui há propostas de alteração. Não? Não há proposta. Senhoras e senhores deputados, não há propostas de alteração na 40 e, portanto, pergunto se há alguma votação desagregada. Senhor deputado Eduardo Pacheco,
Sr. Presidente, não vamos pedir a votação nem obstaculizar. Mas este é um exemplo de projeto legislativo que não pode, sinceramente. Aceitámos, mas nem sequer havia urgência. A verdade é esta, era esta. É esta? Era. É. Porque só entra em vigor em julho de 21. Porque não houve tempo sequer para pedir um parecer a qualquer entidade, para fazer qualquer audição, para nada. Ok. É para ficarmos bem no retrato da presidência portuguesa, que assim seja. Mas o Parlamento também tem que se dar um pouco ao respeito. Uma coisa que entra, passado 3 dias é votado na generalidade, uma semana depois é votado em especialidade e final global, sem oportunidade de fazer qualquer análise profunda do documento, sinceramente, é um exemplo daquilo que não deve ocorrer.
Sr. Dr. Eduardo Pacheco, eu compreendo o que refere, calcula. Certo, é isso. Houve uma deliberação da Conferência de Líderes nesse pressuposto, portanto, isto é uma decorrência dessa decisão, apenas só isso.
Não. Votação final global, não.
Ah, sim. Da urgência, da justificação da tramitação urgente. Corrijo. Da justificação da tramitação urgente. Portanto, a votação hoje é uma decorrência disso, na medida em que, não sendo hoje, seria só a esse tempo. Sr. Deputado Cecília Meireles, faça.
Sr. Presidente, apenas para concordar com o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, de facto, nós não temos nenhum parecer sobre esta proposta e só o facto dela ser urgente pode justificar que seja aprovada nestas condições.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo objeção à sua inclusão, nos termos, mas com as observações que constarão, obviamente, data, não havendo nenhum pedido de votação desagregada de nenhum artigo, ponho à votação a proposta de lei 40. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? CDS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PS está aprovado com os votos a favor do PS e a abstenção de todos os demais grupos parlamentares. Passamos à... Agora sim, à votação da proposta de lei 48, relativamente à qual também não há propostas de alteração. Mas a palavra à Sra. Deputada Lina Lopes, faz favor.
Para a votação deste projeto de lei, da BPL 48, gostaríamos de desagregar o artigo 1, nas alíneas A e B, gostaríamos de votar desagregadamente.
Eu tenho 3 sentidos de voto diferentes, portanto, se calhar seguimos o guião é mais rápido.
Vamos votar artigo, é melhor, certíssimo. Então, senhoras e senhores deputados, vamos votar a linha A do artigo 1. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PSD, CDS e PCP. Quem vota a favor? O PS está aprovado. Passamos à linha B do artigo 1. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Todos os demais partidos. Está aprovado. Votamos agora o corpo do artigo 1. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? CDS, PSD e PCP. Quem vota a favor? PS. Está aprovado. Passamos ao artigo 2º, número 1. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PSD, CDS, PCP. Quem vota a favor? PS. Está aprovado. Passamos ao número 2 do artigo 2º. Quem vota contra? CDS e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PCP e PSD. Quem vota a favor? O PS. Está aprovado. Passamos ao artigo 3º. Emenda do artigo 5º da Lei 1320 de 2020, perdão. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, quem vota a favor? Todos os demais. Está aprovado. Votamos agora o corpo do artigo 3º. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PCP. Quem... É a favor. Portanto, com a abstenção do Bloco de Esquerda, o corpo do artigo está aprovado. O voto contra do Bloco de Esquerda está aprovado com os votos favoráveis de todos os mais partidos. Falta o artigo número 4 e último, entrada em vigor. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PCP, PSD e CDS. Quem vota a favor? O PS. Está aprovado. Se me permitem, uma vez está aqui o Sr. Deputado António Gameiro, antes de passarmos à ratificação ao ponto 13, trocávamos com o ponto 14, que o Sr. Deputado António Gameiro apresenta à Conta Geral do Estado. Certo? Não há objeções? Pronto. Sr. Deputado António Gameiro, cumprimento para a apresentação do relatório da Conta Geral do Estado e depois voltamos ao ponto 13. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Este relatório sobre a Conta Geral do Estado foi consubstanciado nos documentos que foram enviados à Assembleia da República, também pelo facto de esta Comissão ter solicitado emissão de pareceres ao Conselho Económico e Social e à Unidade Técnica de Apoio Orçamental, denunciando, como é óbvio, do relatório-mãe do Tribunal de Contas. O parecer do Tribunal de Contas é um parecer que verdadeiramente sublinha o grau de acolhimento das recomendações, onde se verifica de facto uma melhoria no número de recomendações acolhidas. Quanto às conclusões e recomendações, no parecer são emitidas reservas a ênfases que fundamentam 57 recomendações, muito renovadas de anos anteriores e outras novas. E esta situação, de facto, na sua maioria, podia ser ultrapassada se o Governo tivesse tido condições para executar a lei de enquadramento orçamental tal qual ela estava prevista e tivesse sido possível ultrapassar a reforma que está em curso do sistema de norma de gestão contabilística para a administração pública. O juízo sobre a Conta Geral do Estado do Tribunal de Contas em 2018 assenta no facto de a mesma só estar reportada em 44% das entidades públicas, no cómputo de 2.240, apenas 991 reportaram em 2018 a sua contabilidade nos termos do novo sistema de normalização contabilística, o que é uma grande preocupação, uma vez que estamos a menos de 50% já ao terceiro ano após o início desta reforma. O Tribunal de Contas considera que não existe articulação nem coerência suficiente entre os vários documentos do processo orçamental, facto que é aduzido há diversos anos e por isso mesmo é que o sistema de avaliação contabilística podia permitir, quando implementado, que isto ganhasse definitivamente coerência, e depois todas as recomendações e ênfases resultam muito e sobretudo devido ao facto de a conta não refletir na perspectiva do Tribunal de Contas verdadeira fiabilidade, uma vez que relativamente à administração central, às alterações relativas à administração central, em resultado da abertura de créditos especiais autorizados pelo Governo e das alterações dos orçamentos privativos dos fundos e serviços autónomos, em termos de consolidados, terem aumentado a receita efetiva e a despesa efetiva em cerca de 800 milhões de euros, relativamente à administração central, de 3 mil milhões de euros relativamente aos Serviço de Fundos Autónomos, agravando o déficit inicialmente previsto em 2,2 mil milhões de euros, ou seja, em 37% daquilo que foi reportado. O Tribunal de Contas refere ainda que as cativações na administração central reduziram-se em 22,3% face a 2017, foram agora de 330 milhões de euros. É referido que na Seguridade Social o saldo orçamental melhorou em 2.330 milhões de euros e o saldo efetivo em 331 milhões de euros. O Tribunal continua a considerar que não é possível avaliar as medidas de política pública enquanto recursos financeiros previstos e gastos nos 18 programas orçamentais, enquanto não for possível também apreciar o orçamento quanto à sua execução no que diz respeito aos resultados obtidos. E quanto a isso faz várias ênfases. A primeira, no que diz respeito à conta da Administração Central, o Tribunal de Contas considera que esta está afetada por erros materialmente relevantes que levam o Tribunal de Contas a formar uma limitação de âmbito, ausência do balanço e demonstração de resultados e um conjunto de reservas e ênfases de correção financeira seja legalidade. Considera que existiu um aumento da receita consolidada em 4,8% para 60,8 mil milhões de euros pelo aumento da receita fiscal e da receita não fiscal e do estoque da dívida em cobrança coerciva para a autoridade tributária, que aumentou só no ano 2018 em mais de 663 milhões de euros face a 2017, e portanto, equivalente a mais 3,4%. A despesa consolidada aumentou 4% face a 2017, e sobre a dívida pública o Tribunal de Contas diz que esta aumentou 0,8 para 237,5 mil milhões de euros e gerou 7,4 mil milhões de euros em encargos ou juros. Quanto à conta da Ação Social, o Tribunal de Contas considera que a mesma continua a estar afetada por erros materialmente relevantes, apontando reservas ao controle interno, correção financeira efetuada e legalidade da atuação das entidades dentro do perímetro de consolidação. Isto é uma recomendação a miúde e recorrente do Tribunal de Contas. A COF submeteu igualmente ao Conselho Económico e Social um parecer, o Conselho Económico também foi ouvido, tendo nessa audição sublinhado que considera deficiente a apresentação das contas das empresas públicas e o seu contributo para efeito do apuramento do saldo global. Também o CE sublinhou na esteira de pareceres anteriores que não encontra informação clara sobre a aplicação territorial e setorial do investimento público e que no ano de 2018 o Estado português assumiu a obrigatoriedade de instituir relatórios anuais de análise orçamental com impacto de género, que também não aconteceu, e que neste contexto a receita fiscal e que nesse contexto lamenta essa não existência. A COF ouviu igualmente os membros do Governo através de audições ao Sr. Ministro e aos respectivos secretários de Estado sobre a avaliação geral por parte do Governo relativamente à conta verdadeiramente. Quando questionado sobre o investimento público e a sua execução, foi referido que em 2017 foi o ano de maior crescimento, tendo continuado a crescer em 2018 e 2019, mas de facto em 2018 decresceu face a 2017. Quanto à taxa de execução do investimento público, foi considerada muito incerta e que em 2020 e 2021 estaríamos a fazer investimento já planeado em 2018. Quanto às cativações, o Sr. Ministro das Finanças entende que os portugueses compreenderam bem a necessidade de uma execução orçamental rigorosa. Quanto à carga fiscal, foi referido que durante a anterior legislatura o peso dos impostos nunca subiu, existiu foi um aumento das contribuições para a Ação Social devido apenas ao aumento do emprego e ao aumento da massa salarial em 2018. Como ficou claro, há uma divergência de fundo quanto à análise desta temática, mas o relator não tomou posição. Foi abordada a questão dos pagamentos em atraso e foi referido que houve uma diminuição de 40% em 2018 e de 47,1% em 2019. Quanto ao cumprimento da lei de orçamental, comento aquilo que já foi dito anteriormente, relativamente a esta audição, não queria também sublinhar mais num aspecto, mas a UTAL também recebeu, a Comissão também recebeu da UTAL um parecer técnico, 4 de 2020, que relata um conjunto de análise sobre a conta, onde refere explicitamente que relativamente a 2017 o saldo orçamental ajustado de 2018 aumentou 0,8% do PIB, afirma que a melhoria do saldo orçamental ajustado a medidas temporárias e ou não recorrentes foi alcançada, principalmente através do aumento da receita e secundariamente pela redução de despesas comuns. A UTAL considera que a despesa primária ajustada registrou um ligeiro aumento do seu peso no PIB, resultou de operações específicas ocorridas em 2018. O saldo orçamental em 2018 não ajustado em contabilidade nacional foi inferior ao objetivo do Orçamento de Estado e que o desvio de execução orçamental deveu-se à execução da receita acima do previsto e de uma execução de despesa abaixo do aprovado. Considera também a UTAL que o cumprimento das metas orçamentais deve também considerar os efeitos adversos da introdução excessiva da autonomia da gestão das unidades orgânicas e na responsabilização dos setores pelos resultados alcançados na governação das políticas públicas. Para a UTAL, os instrumentos de controle permitem atingir metas numéricas da política orçamental, mas têm um preço nas políticas públicas porque as áreas setoriais ficam sujeitas até ao fim do ano à incerteza de qual extensão orçamental vão enfrentar. Para a UTAL, estes constrangimentos com o atraso da implementação do orçamento de programas pode levar à adoção de comportamentos de responsabilização financeira em algumas áreas setoriais. O enquadramento macroeconómico da conta é aquele que reflete o próprio parecer e a própria conta. Portanto, no ano de 2018 ficou marcado pela desaceleração da economia e do comércio mundiais em 3,6 e 3,8, respectivamente. Na área do euro, o PIB desacelerou para 1,9%. O crescimento da economia foi revisto em alta para 3,5 em 2017 e para 2,4 em 2018 e, portanto, em ambos os anos, o maior contributo para o crescimento é dado pelo investimento, que segue tal como as situações do padrão de aceleração acentuado em 2019 e 2018, ainda que com a desaceleração de 2018 para 2017, como já sublinhamos. As exportações cresceram 3,6%, portanto, bastante inferior aos 7,8% de 2017. E, portanto, não vou justificar aqui oralmente aquilo que está escrito relativamente a essa matéria. Relativamente à execução orçamental, aquilo que se pode sintetizar desta execução e que está evidenciada na conta é, de facto, previsão de receita e de despesa no orçamento para 2018 foi cumprida em grande medida, sobretudo relativamente ao déficit relativamente à dívida pública, como já sublinhei, portanto não vou voltar a esses números, 0,4% de déficit e uma dívida de 121,5% da dívida pública, portanto vou apenas sublinhar os dados mais macroeconómicos que me parecem salientar. Relativamente àquilo que diz respeito ao aumento ou à variação das receitas, gostaria de sublinhar que a despesa efetiva total e primária cresceram, de facto o crescimento da despesa em saúde aumentou 13,2% em 2018. No que respeita ao crescimento da despesa efetiva total, destacou-se um acréscimo de despesa com a aquisição de bens e serviços, a aquisição de bens e serviços correntes mais 12,2%, transferências de capital mais 1,7%, onde sublinha o papel das transferências a título de emissão financeira para Portugal, daquilo que é o orçamento da União Europeia. Outras despesas correntes de capital aumentaram 34,1%, sobretudo aquilo que foram os encargos suportados pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças, as despesas com pessoal mais cerca de 2%, que tem a ver com a descativação das carreiras e das promoções e progressões, e o investimento mais 9,8%, justificando principalmente a intensificação da fase de execução de projetos, nomeadamente na Ferrovia 2020. Os juros e outros encargos aumentaram 1,6% em razão da estabilização sobretudo das taxas de juros, também os subsídios baixaram 17%, explicando-se essencialmente o acréscimo de apoios relativos a políticas ativas de emprego, nomeadamente nos subsídios. Os ativos financeiros também baixaram 33,8%, influenciado pelo efeito de base em 2017 do aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos, que não se fez compensar também, sobretudo, a solução ao novo banco, ao vivo, os passivos financeiros mais 2,2%, e portanto sobre esta matéria não vou também sublinhar mais dados. A dívida direta do Estado quanto ao seu estoque nominal tem um aumento, aumentou 7,3 mil milhões de euros face a 2017, que é verdade que em razão ao PIB baixa, mas do ponto de vista nominal, aumento, acho que é claro, resulta da conta. As necessidades de financiamento do Estado ascenderam, de facto, a esse valor, 7,3 mil milhões de euros que o Estado se endividou a mais do que aquilo que tinha endividado em 2017. Depois gostaria de sublinhar as transferências financeiras para o setor público e empresarial. O Tribunal de Contas apurou que em 2018 as despesas destinadas às entidades do setor público e empresarial ascenderam a mais de 5 mil milhões de euros e as receitas do Estado foram recuperadas apenas no valor de menos de 500 milhões de euros. Quer dizer que temos aqui um saldo líquido negativo de cerca de 4.500 milhões de euros em que os contribuintes estão a financiar o setor empresarial do Estado sem o mesmo retorno de fluxo de receita face àquilo que elas custam, efetivamente. Gostava também, e não vou ler o resto, está a perguntar aos seus deputados, se vocês quiserem questões, farei com gosto todas as respostas possíveis. Quanto ao património do Estado, o Tribunal de Contas também considerou que, em termos globais, a carteira do património financeiro do Estado era de 72.406 milhões de euros, mais 1.278 milhões de euros que em 2017, portanto aumentou, mas também há uma ênfase que demonstra que o património do Estado não está devidamente contabilizado nem identificado e, portanto, isto é uma insignificância ou uma grande significância, sendo certo que ninguém pode dizer, é razão daquilo que desconhecemos, que é qual é o perímetro do património do Estado. Desde 2020, portanto, estes anos todos, depois da implementação da democracia nesta República, ainda não conseguimos ter, de facto, este trabalho realizado, que não posso deixar de sublinhar com tristeza. Iria passar para a conta da social, por fim, só para sublinhar que no ano de 2018, em termos gerais, a receita efetiva aumentou em 2,2% face a 2017, e a despesa efetiva também apresenta um acréscimo de 2,8% relativamente ao mesmo período de 2017. Portanto, verdadeiramente, o saldo de execução do orçamento do Sistema Nacional Social no valor de quase 2 mil milhões de euros reflete um decréscimo de menos 108,5 milhões de euros, portanto, menos 5,2 do que em 2017, que teve, como sabem, um grande aumento de emprego, maior do que aquele que veio a registrar-se em 2018. Senhor Presidente, por fim, gostaria de sublinhar a consolidação de contas, uma vez que nós acabámos por reduzir o déficit em mais de cerca de 200 milhões de euros face a 2017 e, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, ele deveu-se essencialmente ao aumento da receita no fiscal. Portanto, sublinhar isso porque fica claro que, apesar de não ter havido aumento de impostos, houve aumento de receita. E, portanto, concluindo, Sr. Presidente, o saldo orçamental das administrações públicas em contabilidade nacional ascendeu a 0,4% do PIB, como já enfatizei. A dívida pública situou-se nos 121,5%, e, portanto, tendo por base também o juízo do Tribunal de Contas, há, de facto, um conjunto de mecanismos, instrumentos e documentos que continuam a não estar incluídos na conta, nomeadamente o balanço e a demonstração de resultados da Administração Central, e por isso mesmo o Tribunal de Contas tem vindo enfaticamente a sublinhar que não dá uma opinião sem reservas à conta, uma vez que o modelo que temos hoje de recolha de informação não é completo e uma vez que o Estado continua de forma paulatina e limitada a estabelecer e a instalar junto das entidades públicas o novo sistema de normação contabilística e os instrumentos de natureza digital e informática que permitiriam que se consolidasse as contas, reduzindo das 57 recomendações para as contas que eu fiz para cerca de 21 as recomendações do Tribunal de Contas, se isto estivesse, de facto, efetivamente terminado. E, portanto, penso que estão reunidas as condições constitucionais e regimentais para que o parecer possa ser discutido aqui na Comissão e depois, se aprovado, subir ao plano.
Muito obrigado, Sra. Dr. Gameiro. Está feita a apresentação. Não registro nenhum pedido de palavra. Deputado Jorge Paulo Oliveira, registro final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria tirar a máscara e, portanto, aproveitei a possibilidade que me foi conferida.
Por essa referência, já há várias inscrições.
Duas, três breves notas. A primeira questão que estamos aqui a apreciar e a votar é o relatório e não o resultado das políticas adotadas pelo Governo no ano 2018, porque essas, a posição do PSI sobre as mesmas é conhecida e é negativa. Quanto ao relatório em si, suscita-me uma dúvida apenas. Depois farei duas ou três também pequenos conselhos. A dúvida reside exatamente na, e agora perdi a folha, que é exatamente a última folha. praticamente a última folha. E quando diz que perceba a parte quarta, portanto a página 55, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública considera estarem reunidas as condições constitucionais e regimentais para a discussão e votação em plenário do presente relatório. Eu agora fico na dúvida, não é uma afirmação, a minha dúvida é, mas o que nós votamos em plenário não é o relatório, é a conta, ou votamos também o relatório? É dúvida. A dúvida é esta, que eu queria aqui deixar. Quanto ao relatório em si, não tanto o que aqui está, se excluirmos as considerações que aqui são feitas, a propósito daquilo que foram as posições tomadas pelos membros do governo na quanto à opção, e em que aqui naturalmente não há uma transcrição, porque a ata não transcreve essas declarações, e portanto o Sr. Deputado Relator fez uma síntese daquilo que lhe pareceu ser as principais declarações feitas em sede da audição, quanto ao demais, as mesmas naturalmente encontram, são transcritas diretamente dos pareceres quer do Tribunal de Contas, aliás de uma forma bastante extensa, quanto a este órgão de fiscalização, quer quanto ao tal, quer quanto ao Conselho Económico Social. Eu, se fosse eu a fazer o relatório, teria acrescentado mais algumas, nomeadamente quanto ao Conselho Económico Social. Eu creio que o que se poderia fazer é, não tanto com o que está aqui, que está transcrito, mas aquilo que não está transcrito. Mas aquilo também é bom, da verdade, também se diga que aquilo que não está transcrito é em muito pequena percentagem relativamente àquilo que está transcrito. E, portanto, eu diria que nota-se, pelo menos eu fiquei com essa impressão, que o Sr. Deputado Relator procurou aqui, enfim, explanar as posições e as principais críticas ou as principais anotações e reservas que os órgãos que emitiram parecer nos deram a conhecer nos respectivos documentos. Dito isto, e para finalizar mesmo algo que nós falámos sempre, e para manter a tradição, eu acho que vou voltar a falar, se eu não o fizesse, Sr. Deputado Relator, certamente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, não há discussão desta matéria que nós não digamos sobre a mesma coisa. Não há. É de que este é um trabalho, do ponto de vista administrativo, psicólogo. Porque é que, de facto, é um trabalho psicólogo? Está aqui transcrito nestas 55 páginas. Deu muitas horas para o deputado lá que está sozinho. E depois temos 3 minutos para discutir isto em plenário. 3 minutos em plenário. Ou seja, eu acho que ninguém discute coisíssima nenhuma em 3 minutos em plenário. Dirá o Sr. Presidente dos seus Estados, não está nas nossas mãos alterar este estado de coisas. E eu direi, eu concordo inteiramente. É uma pena que estou aqui há 9 anos e temos sempre este debate, fazemos sempre esta reflexão, mas depois nunca damos o passo. Eu acho que temos pelo menos esta legislatura para mudar o passo seguinte e mudar de uma vez por todas, se queremos ou não dignificar este debate, se queremos ou não valorizar estas 55 páginas que estão aqui, que têm dezenas e dezenas de horas de estudo e de compreensão. Eu acho que merecia ser apresentado com toda a franqueza, enfim, não sei qual é o melhor mecanismo, mas acho que deveríamos de uma vez por todas perder tempo e queremos saber se vale ou não a pena valorizar este trabalho. E é o repto que eu deixava em nome do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixa eu pedir a palavra ao Sr. Deputado Duarte para a legislação, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Relator António Gameiro pela realização deste relatório, que é sempre um trabalho bastante exaustivo, não só de olhar para os documentos, mas também para as audições que se fizeram nesta comissão. E, de facto, como foi também aqui já dito, nós votaremos o relatório, não votamos propriamente a conta. E, relativamente ao relatório, parece-me que é factual, face àquilo que são as principais críticas apresentadas pelo Tribunal de Contas, pelo SES, e depois as respostas que são dadas pelo Governo na audição, em que algumas dessas matérias foram trazidas por vários partidos à discussão. Eu destacaria algumas, se fosse eu fazer o relatório, destacaria alguns outros aspectos de críticas que foram feitas pelo Tribunal de Contas e pelo SES, nomeadamente as parcerias público-privadas e a falta de informação sobre a sua, ou seja, sobre a repartição entre aquilo que são os gastos da parte pública e da parte privada, que é uma das críticas que surge no Tribunal, no parecer do Tribunal de Contas, e também a falta de informação sobre o combate à fraude e à evasão fiscal, que também é relevado pelo Tribunal de Contas, e da parte do Conselho Económico e Social, a falta de informação sobre o investimento que foram, aliás, matérias que na nossa intervenção procurámos destacar e perceber melhor junto do Tribunal de Contas, do SES e depois junto do Governo, como é que, qual era a resposta que era dada a estas críticas. Mas, de todo modo, eu percebo que não é fácil colocar tudo e colocar tudo aquilo que todos os partidos gostariam e, portanto, naturalmente, aquilo que está também não é insatisfatório face à dimensão das audições e dos parceiros e, portanto, apenas para deixar registado esses aspectos e cumprimentar o deputado Ponte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Mariano Mortágua, por favor.
Também para cumprimentar o deputado relator. Eu estou de acordo e acho que todos estamos de acordo relativamente à necessidade de alterar a forma como discutimos a conta geral do Estado. Não é só o relatório, é a própria conta. As audições são penosas, já passou muito tempo, a discussão fica um bocadinho no ar, não se percebe muito bem qual é o objetivo. A minha dificuldade, e eu acho que por isso é que se fala muito, mas nunca se muda, é saber qual é o melhor modelo alternativo. O que é que se pode fazer desta discussão. E por isso eu não queria deixar de concordar com a necessidade de alterar o modelo, mas ao mesmo tempo manifestar aqui também alguma falta de alternativas e eu próprio não as tenho. Mas antes de, se queremos mesmo alterar este modelo, convinha provavelmente pensarmos em o que é que pode ser um modelo alternativo e mais produtivo do ponto de vista da conta geral do Estado. E eu, no fundo, pedi a palavra para dizer que não tenho ideias sobre isso. O que não me edifica muito esta intervenção. Mas, de qualquer forma, também compreendo a dificuldade deste debate, que não queria deixar de comentar o deputado relator, porque acaba por ser um papel um bocadinho ingrato, são pareceres que dão imenso trabalho e que depois a discussão acaba por ser muito limitada. Porque é a discussão que já tivemos nas audições e que essa própria discussão também já foi limitada e, portanto, acho que acaba por padecer todas as dificuldades do mundo. E pronto, era para deixar estas coisas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fernando Anastácio, quero a palavra, por favor.
Essencialmente, para além de ser de cumprimentar, queria cumprimentar o deputado relator, porque reconheço o trabalho que está subjacente e, portanto, e todo o apoio também, todo o suporte que foi necessário para a produção da equipa que foi proposta para o suporte desse trabalho. Não quero também deixar de associar a muitas das preocupações que aqui foram feitas, porque de facto são constatações de uma realidade que não é muito estimulante do ponto de vista da abordagem relativamente à conta geral do Estado. E acho que sim, acho que temos um encargo de fazer a reflexão e de acompanharmos essa preocupação com medidas, com sugestões concretas também da alteração. E, portanto, acho que esse desafio talvez se justifique um bocado de nós próprios e ajudar a resolver aquelas dúvidas e a falta de soluções que nós, em concreto, temos nesta matéria, que de facto ainda não fomos capazes de apresentar uma solução alternativa melhor do que esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Roque Pacheco inscreveu-se, entretanto. Faça também, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, subscrevendo aquilo que já foi dito, pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, dizer o seguinte: eu acho que a grande dificuldade tem sido em convencer, nomeadamente, o próprio Tribunal de Contas a fazer o relatório e o seu parecer. Menos tempo. Porque, com sinceridade, o dia que não conseguimos fazer isso, quase tudo o resto se resolve. E, portanto, porventura, o Poder Político um dia tem que determinar uma data e os senhores conselheiros do Tribunal de Contas adequar-se a essa data. Porquê? O Governo antes tinha 6 meses para apresentar a conta. Foi encurtado para 4. E, portanto, hoje o Governo apresenta a conta geral do Estado até o final de abril. Se dermos outros 4 meses ao Tribunal para fazer o parecer, e com toda a franqueza, eu acho que fazer a conta deve ser mais difícil do que fazer um parecer sobre a conta. E o que significa, tínhamos até ao final de agosto o parecer, permitiria durante o mês de setembro fazermos as audições, quer ao Tribunal de Contas, quer ao Governo, e fazer o debate antes da entrada do Orçamento do ano de saúde. E aí tínhamos logo uma visibilidade diferente, porque estávamos a analisar o ano N-1 antes de entrar o Orçamento para o ano de saúde. Eu penso que este... Agora, onde é que tens barrado em convencermos o Tribunal de Contas que 4 meses é suficiente para fazer o seu parecer? E automaticamente, chegando o parecer no final do ano, já com o processo orçamental em curso, essa é a nossa prioridade, e depois isto tudo se arrasta, e quando vamos fazer a análise da Conta Geral do Estado, já está completamente desfasada da realidade. Portanto, a questão é super pertinente, foi colocada pelos senhores deputados, e acho que, sinceramente, só há uma solução, é um dia nós fixarmos um prazo na Lei de Enquadramento Orçamental de 4 meses igual. E, sinceramente, nem estávamos a ser injustos, estávamos a dar ao Tribunal o mesmo que o Governo tem para fazer a sua Conta Geral do Estado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Feita esta reflexão, aliás, pertinentíssima sobre a matéria, são bem-vindas quaisquer, ou bem-vindos, melhor dito, quaisquer alvitres para tornar mais interessante e atual a discussão da Conta Geral do Estado, embora esbarrará sempre, como acaba de referir o Sr. Deputado Mauro Pacheco, na circunstância de quando estivemos a discutir o N-2, a atualidade política perde-se, portanto, a forma de o fazermos é arranjarmos um mecanismo que nos permita, de facto, quando estamos a discutir um orçamento, podermos estar a debruçarmos sobre a apreciação das contas do exercício anterior. Ponho à votação. Peço desculpa. Ia dar a palavra ao Sr. Deputado Relator para responder às questões colocadas e, após isso, teríamos a votação do Sr. Deputado Relator. António Gabay, faça bem.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer as palavras de todos. Sublinhar que, de facto, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tem absoluta razão. É a forma de fazer os relatórios que depois fez com que, do presente relatório sobre, claro que não há tipo de relatório ainda, votação e plenário da Conta Geral do Estado de 2018. Não podia deixar de ser, portanto é um erro do relatório. Eu queria dizer que eu gostei de pôr aqui estas declarações do Governo, não as pus transcritas, como eventualmente estão na ata, porque o Governo assumiu que há um conjunto de críticas que a oposição faz que tem razão em fazê-las, porque o Governo foi taxatório, por exemplo, sobre cativações, a dizer bem, os portugueses perceberão que a execução com rigor exigia medidas desta natureza. Portanto, também quis aqui pôr isto para justificar que nós, de facto, temos um caminho orçamental desde 2012 para cá que tem vindo a consolidar as contas públicas e que isso não é arte nem engenho de nenhuma magia. É de muito trabalho, de muito esforço, de contenção orçamental, de muitas das vezes estrangular até ao limite aquilo que é a gestão para que se possa obter resultados no fim, para cumprirmos as nossas posições europeias e internacionais perante terceiros e solidificar e credibilizar as defesas públicas portuguesas, e acho que isso é reconhecido. Os dados macroeconómicos são reconhecidos, não é hoje aqui que os vamos discutir, porque eles são factuais, quer dizer, não vou pôr isso sequer aqui em cima da mesa, e dizer, por fim, que o relatório desta natureza, eventualmente, era evitado, se nós pudéssemos fazer um relatório, não só dos parceiros dos outros, mas mais sobre aquilo que a conta diz e contraditar a conta com aquilo que estava previsto no orçamento inicial. E eu acho que o debate que aqui foi feito sobre a forma como o Parlamento faz hoje o debate da Conta Geral do Estado, eu detetei-o, penso que academicamente, pela primeira vez, embora no Parlamento, muitos deputados na década de 90 chamassem a atenção pela forma como estávamos a fazer o debate da conta, sublinho sempre que as contas de 76 a 89 foram aprovadas em 91 num debate no plenário em que o Governo faltou e também demorou 3 minutos e 12, quer dizer, até para ver como é que isto foi discutido sempre, e quando foi a revisão do regimento da Assembleia da República em 2007, eu próprio fiz uma proposta de 4 páginas com os modelos que existiam naqueles que eu acho que são os exemplos, o caso do Reino Unido, o caso da Alemanha, o caso da França e o caso da Itália, para podermos ver como é que se faz nesses países e o que é que podíamos fazer. Temos um mês, 40 dias, para aprovar o orçamento e uns minutos para olhar para o resultado desse orçamento. Isto não é justo, acho que os portugueses não percebem isto e nós próprios, pelas intervenções que fizemos, cada um per si, justificam isso. Portanto, nós precisávamos mesmo de alterar isso no regimento e, tanto quanto se ouve dizer, parece que veio uma proposta de lei orgânica e de processo do Tribunal de Contas para esta Casa dentro de algum tempo. Temos que ter coragem de discutir com o Tribunal de Contas essa alteração que o Sr. Deputado Dr. Pacheco aqui sublinhou muito bem, que ela é justa, é equitativa e, ao mesmo tempo, penso que é perceptível fazer um parecer 4 meses sobre um documento que também demora 4 meses a fazer e que tem a ambivalência que tem e o período que tem, é mais do que justo e mais do que adequado. De facto, pronto, eu, quanto ao Sr. Deputado Eduardo Alves e as PPPs, falo aqui um bocadinho disso, só numa página passa, mas de facto há uma coisa que nós podíamos fazer, é que os 8 dias antes do debate do orçamento fossem dedicados ao debate da conta. Se calhar 3 dias de plenário para a conta, como é feito na Alemanha, por exemplo, após duas reuniões da própria Comissão de Orçamento e Finanças, onde há um debate, digamos assim, mais especializado e depois um debate geral no plenário do resto. Pronto, era isto que eu gostaria de dizer e agradecer a todos as vossas considerações, as vossas críticas. E também queria deixar aqui uma palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que na Comissão, na 13ª, também me fez um conjunto de alertas ao relatório que eu lá fiz, que permitiu melhorar o relatório final e não deixar algumas coisas fora, e não podia deixar de terminar deixando aqui o meu bem-aja e o meu agradecimento à doutora Ana Filipa Ferreira por todo o apoio que me deu para que isto fosse possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado, certamente por simpatia o ano de 2018 em que nos portamos à conta geral. O Sr. Deputado, no final, parecer, diz que a Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública é de parecer. Portanto, em 2018 era de facto a COFAP, agora somos a COF. Portanto, com essa ligeiríssima alteração, vamos agora proceder à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agradeço e felicito o Sr. Deputado António Gameiro por isso. Isso será enviado, penso que estaremos em condições de ser dos primeiros agendamentos da próxima sessão legislativa. Agora, concluído isto, voltávamos, temos 2 pontos ainda por discutir. Pergunto se começamos pelo 13º ou se podemos regressar ao 5º. Então, vamos regressar ao ponto 5º. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei 12 de 14, transpõe a Diretiva 828 de 2017. Relativamente a direitos de acionistas de sociedades cotadas que concernam ao seu envolvimento a longo prazo. Está aqui. Ora, há pouco. Sra. Deputada, quando for, portanto, estaremos atentos e a Sra. Deputada sinalizará a sua vontade de intervir. Relativamente a esta proposta de lei, há. Há propostas de alteração do PS e do PSD. Creio que, só para identificarmos, creio que a primeira surge da página 6, certo? 6 e 7, no 7 já do PSD. Página 8 também. 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Mais um. 7 e 8. As páginas, peço senhoras e senhores deputados, portanto, há propostas de alteração de PS e PSD apresentadas a esta proposta de lei. nas páginas 6, 7, 8, 22 do guião. Portanto, perdão? 6. De qualquer maneira, os seus deputados têm o guião à frente, da piscina colorido, coisa que eu não disponho.
Coitada,
Mariana Mortágua, que estava encostada à coluna, quando alguém munido de um grande sentimento positivo disse sim, fazendo estremecer o Bloco de Esquerda. Não sei quem é que disse sim, mas nós concordamos. Vamos então iniciar. Faz favor.
A sugestão era se nós podíamos votar as propostas do PS em conjunto, coisa do PS em conjunto, depois o resto em conjunto, se para todos der, para nós dar.
Pode ser a melhor.
Para mim dá para seguirmos esta, desde que me deixem destacar aqui algumas votações de alguns artigos. Eu posso dizer já. A PPL.
E a senhora Rodrigo da Costa tem alguma sugestão ou objeção?
Não! Pode só confirmar se está a ouvir.
Muito bem, senhora deputada.
Muito bem, eu vou gostar de ver-vos muito mal, muito ao longe. O fone não está nas minhas condições da sala. Eu só queria perguntar, se fosse possível, se é possível agregar as votações. Por da parte do PSD, há essa possibilidade de agregarmos as votações em vários artigos.
A sugestão primeira do Sr. Deputado Duarte Alves, e pergunto aos demais grupos parlamentares, se relativamente às propostas de alteração, que é por essas que iniciaremos a nossa votação, as podemos votar agregadamente no que diz respeito à autoria por partidos. Pronto. Sra. Deputada Mariana Mortágua também anuiu esta sugestão. Pronto, mas é o seguinte, não tenho objeções neste momento, vamos votar as propostas de alteração primeiro, aí votá-las agregadamente por partidos, pronto, então vamos fazer.
Relativamente às propostas do PSD, eu tenho aqui, não é, mas não vou votar em conjunto, depois de fazer artigo aqui, é porque tem votos diferentes em relação
a... Várias? Assim agregávamos todos, à exceção desses dois. Mas relativamente às propostas do PS, se não houver sentidos de voto divergente, já podemos votá-las. Pronto. Então, Sr. Deputado, agora não só ouvimos, como vemos finalmente a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa e à sua biblioteca. Vamos. Exato. Cantata da Paz. Vamos votar então, se estiver de acordo, portanto. As propostas de alteração foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS, estamos a portar-nos só às propostas de alteração do PS, vamos votá-las em conjunto, na medida em que não tenho sinal de que haja votação diferenciada relativamente a nenhuma delas. Portanto, nesse pressuposto, ponho à consideração, melhor dito, à votação, as propostas de alteração do PS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O CDS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota a favor? O PS e o PSD. Estão aprovadas todas as propostas de alteração do PS. Agora, relativamente às propostas de alteração do PSD, o Sr. Deputado Fernando Aistá sinalizou que queria votar duas, diferentemente das outras.
seria a proposta na página 7, a emenda à linha I, emenda à linha I editada ao número 2 do artigo 394. Emenda ao número 9 do artigo 295C do Código dos Valores Mobiliários, página 22. E é só.
Então, senhoras e senhores deputados, vamos votar as propostas de alteração do PSD. Penso que estão identificadas estas duas, depois votamos todas as outras do PSD. Portanto, relativamente a estas duas, de páginas 7 e 22, quem vota contra? O PS vota contra. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota a favor? O PSD e o CDS estão rejeitadas. Vamos votar agora as restantes propostas de alteração do PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O PCP e o Bloco de Esquerda.
Sim.
Quem vota a favor? O PS e o PSD e o CDS estão aprovadas todas as demais propostas de alteração do PSD. Agora, aprovadas que estão as... Aprovadas e rejeitadas. Nós temos as... As propostas de alteração, o Sr. Deputado Cecília Manel queria, relativamente à PPL, propriamente dita, desagregar...
Queria desagregar o número 2 do artigo 29E, constante da página 18.
Certo.
E depois queria desagregar o artigo 251A ao artigo 251D, cujas votações constam, começa na última votação da página 26 e termina na página 34, terceira votação.
Certíssimo.
E estas temos que estar todas em conjunto.
Certo. Portanto, senhoras e senhores deputados, iríamos votar então a PPL em duas, se não houver mais nenhum pedido, desagregação. Vamos votar em dois conjuntos. O primeiro conjunto, que inclui o artigo que nós temos acabam de ser expostos, o número 2, a linha E, do artigo 29, que consta de páginas 18, e os artigos, as alíneas A a D do artigo 251, que constam de páginas 26 a 34. E essas são as alíneas A a D. Página grupo.
É o artigo
251A a 251D. Sim. 2F. Exatamente. Pronto, exatamente. É o 29. Exatamente. Portanto, o 20. Certo. Portanto, se a deputada Sara Madureira da Costa está-me a ouvir?
Está-me a ouvir?
Estamos. Sim. Estamos a ouvi-la.
Só para confirmar, porque o som não está nas melhores condições, eu já pedi aos serviços para que tentem resolver o problema. Eu estou a ouvir o som da sala muito a longe, mas de qualquer forma, queria confirmar que o sentido de voto do PSD nas propostas do grupo parlamentar do PS foi a favor e que nessas propostas que nós neste momento estamos a votar da PPL também será a favor.
Certo, muito obrigado. A PPL, o PSD vai votar a favor das propostas da PPL. Também estas propostas desagregadas do CDS. Mas, portanto, vamos votar do 29E, número 2, página 18, aqui, conjuntamente com os artigos 251A, 251D, de páginas 26 a 34, vamos fazer uma votação. Quem vota contra, o CDS vota contra. Quem se abstém, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, o PSD, já anunciou, se torna, e o PS. Estão aprovados. Portanto, agora vamos estar todos os demais artigos da PPL. O PSD já iniciou a votação, mas quem vota contra, não há votos contra. Quem se abstém, o CDS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, o PSD e o PS. Estão aprovados, portanto, nestes termos, os artigos da PPL. Pronto. Agora, finalmente, o último ponto de hoje, que é, Sra. Deputada, já está dispensada. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, foi um gosto contar consigo nesta votação, portanto, vamos prosseguir os trabalhos, obviamente a Sra. Deputada prosseguirá, mas não com a atenção devida do ponto anterior. Vamos então ao ponto 13, ratificação das votações indiciárias ocorridas no Grupo de Trabalho de Comissões Bancárias, e eu pergunto se há alguma objeção a que ela seja feita, nos termos a que está referido, ou seja, se é preciso desagregar alguma coisa ou se podemos ratificar as votações. O Sr. Deputado Carlos Silva está a pedir a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei 216 do PSD relativamente ao sistema de acesso aos serviços mínimos bancários foi apenas votado em parte, apenas uma das suas normas a pedido do PCP. Até tendo em consideração que o resultado foi de um impacto, numa segunda votação, verificou-se exatamente o mesmo resultado e, portanto, chumbou no grupo de trabalho, que é a primeira empresa judiciária. Nós sugerimos, tendo em consideração que o resto do projeto de lei não foi votado, que fosse votado para realizar a votação nesta reunião.
Sr. Presidente.
Deputado Miguel Costa Matos, agora sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na qualidade também de coordenador do grupo de trabalho, cabe-me confirmar a informação votada pelo deputado Carlos Silva, dizendo que o Grupo de Trabalho optou por não votar o projeto na sua totalidade, dado que, sendo rejeitada uma norma de todo o guião e no restante havendo um empate, optou-se por levar a integralidade do projeto para o plenário da Comissão, de forma a melhor apreciar na especialidade o conjunto do projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. E, portanto, relativamente ao projeto de lei 216-14 do PSD, 6ª alteração ao projeto de lei 27C-2000, nós podemos votá-lo em conjunto ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, está certo?
No grupo de trabalho, temos um conjunto de votações iniciárias que já estão no guião autónomo, que, portanto, nós iremos fazer a sua definição. O grupo parlamentar do Partido Socialista, relativamente a este ponto, pediu o adiamento da votação dele, que pudesse ser inserido na ordem da página.
Parlamentar do PS? Sim, o 216. Mas os outros podem ser. Outros podemos proceder à ratificação. Deixa eu ver. Pronto, então já, então penso que estamos assentes, portanto, relativamente a este projeto de lei que acaba de ser referido pelo Sr. Deputado Carlos Silva e confirmado pelo Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho, que é o projeto de lei 216-14, será procedida a sua votação amanhã. Certo? Este, pronto, está referido, até neste pressuposto. Ok. À contrário, podemos proceder à ratificação de todos os demais, na medida em que também não há nenhum pedido de desagregação, portanto, quem é que vota contra? Sim, portanto, vamos ratificar. Quem vota contra a ratificação? Vamos assumir as votações do Grupo de Trabalho. Quem se abstém? Portanto, estão todos aprovados tal como foram votados no grupo de trabalho, à exceção do projeto de lei 216, que será votado na sua integralidade amanhã. Pronto. Com isto concluímos a ordem de trabalhos de hoje. Eu pergunto apenas, eu penso... Não, estou rápido porque a parte extensa foi transferida para amanhã. O que me leva era a pergunta que eu dirigia agora. Eu creio que o horário das 10h30 é execuível, mas não estava a contar com tantos diplomas. Portanto, estava a perguntar se não seria de antecipar das 10h30 para as 10h. Senhores deputados.
Acho que sim, acho que às 10.
Depois às 10h30, porque achava que era execuível. Estou a perguntar, não, se acharem que é execuível, não vale a pena alterar, senão...
É exausto.
Então faz-te a correr. Pronto, dá pleno, pede, obviamente, a informação ao 12h30. Mas nós sinalizaremos que, se não tiver ao 12h30, será um pouco mais tarde, mas sempre virá sinalizada ao pleno quais são os estão pendentes. Tentaremos cumprir o 12h30, mas não falhará por muito, não será por acabar ao uma que está feito. Sim. Sim. Certo, portanto, será feito. Portanto, senhoras e senhores deputados, está... Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Uma última questão. Relativamente a um novo MAM, o ABL, que deu todo o processo de generalidade especializada no Tomar, semana, que já recebemos a redação final, é PPL 34, para dar um erro. Portanto, seria o futuro e último, normalmente, não sei. Uma ordem de trabalhos tem especificado a continuação das votações de hoje, se seria, podemos concordar, de incluir nesta redação final desta PPL 34 também para amanhã.
Presumo então que tenha com urgência, porque nós teremos ainda, obviamente, uma reunião depois do último plenário para relações finais. Certo?
Atenção, ela tem urgência, porque ela teve uma tramitação anómala. Portanto...
Se não houver objeção, podemos pôr como último ponto da ordem de trabalhos amanhã e veremos se chegamos à redação final. Se não suscitar objeções, então ficará então, está aprovado nestes termos, será o primeiro ponto da ordem de trabalhos é a redação final da PPL 34. E portanto, antecipámos, vamos mandar um mail a confirmar, mas os senhores deputados já sabem, ficará para as 10 horas da manhã. Senhores e senhores deputados, continuação, muito boa tarde e até amanhã.